vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Eu cheguei chegando. Hoje é 6 horas e 7 minutos na Grande Ilhéus, na linda Princesa do Sul, região sul do estado, tá todo mundo com rádio ligado. Aí o Tony Café gosta quando eu falo, cheguei e chegando. Alô, Dona Zita, aí no bairro Nelson Costa, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque Tropa de Elite chegou chegando, são 6 horas e 8 minutos. Mandando um abraço a meus amigos aí do Paraíso do Atlântico, tá todo mundo com rádio ligado, lá também tem um bigode. O bigode é deste tamanho que nem o diabo pode. Alô, bigode. Alô, Anderson. Anderson, torcedor do Vasco, tá na distribuidora, ligado também no Tropa de Elite. Meu amigo Wendel. Wendel é o mesmo Banha. Banha é técnico da Vivo. Tá ligado também no Tropa de Elite até as 8. Agora, Tony Café. Vamos chamando você para poder você dizer por onde é que vai passar essa nuvem, porque já clareou ali. Essa nuvem deve estar passando nesse exato momento no distrito de Banco do Pedro, lá no telhado da casa do vereador estourado, o eterno vereador de Uruçuca, o Eri Guimarães. E depois essa nuvem já passou também no telhado de Valdemir. Valdemir, logo na chegada do distrito de Castelo Novo, depois vai passar no telhado do Bicudo, já lá em Uruçuca. Vamos chamando o Tony Café com a previsão do tempo. Telhado de Zé Mascate já está limpando, e o telhado também do 19 está limpando. Olha, 19, a irmã do Zé Mascate, a irmã do Sargento Ceará, vai preparar um café da manhã na casa da mãe dela. Zé Mascate vai comprar tudo para fazer o café do Tropa de Elite na casa da mãe. E aí, eu disse, Zé Mascate, vou convidar 19. Aí Zé Mascate disse, rapaz, 19 chegou lá em Aritaguá, até Zé Mascate sabe disso. Comeu todos os quibes que estavam na prateleira, em torno de 16, 17 quibes, quase foi 19, ele comeu 17 quibes, ele come muito, Marinho Santos, eu sei disso. Aí ele disse, eu sei a história dele lá no distrito de Aritaguá. Tá beleza, tá legal, 6h10, Tony Café, previsão do tempo.
Previsão do tempo para hoje. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM. Previsão do tempo para esta quarta-feira. Temperatura em torno de 22 graus. Possibilidade de chuva 49%. Né? Umidade relativa do ar 95%. Ventos a 16 quilômetros. O clima para esta quarta-feira é nublado.
Já chegou outra nuvem ali no telhado do Zé Mascate. É brincadeira? São 6 horas 11 minutos. Agora nós vamos para as principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Fica ligado, hein? Delegado da Polícia Civil se filia ao Sindipoc, ao Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, presidido pelo investigador Eustácio Lopes de Ilhéus. Diretores do Sindipoc recepcionaram o novo filiado, delegado Daniel Márcio de Souza. Rondas da Polícia Militar durante a operação no Alto Santo Inês. Elementos perceberam a presença da PM, deixando para trás uma sacola contendo balança, maconha, crack e cocaína. Na cidade de Itapitanga, uma denúncia de fraude em licitação de merenda escolar vira caso de polícia. Justiça anula multa de trânsito de motorista que teve carro supostamente clonado. Eunápolis, a Eunápolis tá que tá, viu, bico de pato? Lá em Eunápolis, Neto Guerrieri, filho do saudoso Arnaldo Moura Guerrieri, ele descarta a aliança com Cordélia Torres. Atenção, Noca do Cavaco, aí no bairro do Iguape. A cidade de Itarantim. Oposição acusa prefeito por uso indevido da máquina pública em campanha de reeleição. Eleição 2024. Você vai ficar sabendo aqui no Tropa de Elite quais são os candidatos a prefeitos mais ricos da Bahia. Operação Conjunta. Operação Conjunta da Polícia da Bahia, a Polícia de Minas Gerais e a Polícia Federal, lá em Ubaitaba, prendeu um foragido, o Hélio Camilo. O Hélio Camilo, homiziado sob falso nome de Geraldo, ele chegou em Ubaitaba dizendo que o nome dele era Geraldo. E passou a ser diretor de colégio. Só que o cara estava com o rabo preso, devendo à justiça. E a polícia conseguiu descobrir ele. O Hélio Camilo não é Geraldo. Geraldo é o nome falso que ele passou lá em Ubaitaba. Morou em Ubaitaba, foi diretor de colégio. Estava diretor de colégio e a polícia chegou. Foi um vexame para ele, viu? Você não é Geraldo. O seu nome é falso. Esse Geraldo é falso. O seu nome é Hélio Camilo. A inteligência da polícia tá que tá, viu? Operação prende homem suspeito de homicídio e estelionato. É esse caso aí, viu? Eleições 2024. O número de eleitores jovens aumenta 78% no Brasil. São essas as principais manchetes que serão notícias a partir de agora aqui no Tropa de Elite, o palco da Chico, da em Francisco. Daqui a pouquinho tem Vini Santana direto de Uruçuca. Tem Edenildo Braga no quadro Bola Dentro. Tem Souza Pina direto de Itabuna e tem Paulo José direto de Camacã. Olha, meus amigos, ontem eu recebi uma notícia triste. Eu entrei em contato com o iPolítica porque ela não está atendendo o telefone. O telefone dela está desligado por conta do estado de saúde da mãe, da nossa correspondente Nath Almeida. A mãe continua internada em um dos leitos do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. E o iPolítica ontem disse: rapaz, como é que faz para falar com o Nath Almeida? E falou: Marinho Santos, olha, a situação continua a mesma e estamos esperando somente a voz de comando de Deus. Está na mão de Deus a mãe da nossa companheira Nath Almeida, passando por um momento difícil, e nós estamos passando isso para os nossos ouvintes, porque muita gente sentindo falta da participação de Nath Almeida aqui no programa Tropa de Elite. Então ela está cuidando, dormindo no hospital, está passando por um momento. Você sabe como é que é, né? Que tem uma pessoa que você ama, que você gosta, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. E esse momento é difícil. São 6 horas e 17 minutos, Tony Café.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Ainda 6:17, 6:17 na linda Princesa do Sul. É, 6:17, Tony Café, o que é que tem aí, Tony?
Vamos de notícia, né?
Quer notícia, Tony?
É, sim.
Você imagina mesmo a notícia que eu vou abrir o programa de hoje? Um gesto positivo, um gesto diferenciado, delegado da Polícia Civil, e pediu para se filiar ao Sindicato dos Policiais Civis da Bahia. É importante para a categoria, a categoria dos investigadores da Polícia Civil, está unida para defender as pautas reivindicadas pelos investigadores. O sindicato importante, que é o Sindipoc, que tem no comando um ilhéense, o investigador Eustácio Lopes, o filho de Dona Anitta, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia, filiou, a pedido dele, filiação do delegado de Polícia Civil, o doutor Daniel Márcio de Souza. Parabéns ao delegado, delegado diferenciado, que tomou a iniciativa ao perceber a importância de manter-se unido à categoria através de uma entidade que a representa e que defende seus valores e suas demandas. Parabéns, doutor Daniel Márcio de Souza. Parabéns, presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes. E parabéns aí a toda a diretoria do Sindipoc, né? E eu espero que outros delegados também tomem a iniciativa de querer se filiar, buscar querer se filiar ao Sindipoc. Repito, sindicato importante que defende a categoria. Agora são 6:19. Eu vou com a notícia que policiais militares da Companhia 68 apreenderam drogas. A 68, durante uma ronda da Operação Combate, foi até o Alto Santa Inês. Santa Inês divide ali, Conquista, Princesa Isabel, Princesa Isabel e Conquista. E aí os policiais visualizaram cerca de 5 elementos que, quando perceberam a aproximação da guarnição da 68, os elementos empreenderam fuga e nesse momento eles dispensaram. Deixou para trás uma sacola contendo 266 gramas de maconha e 62 pedras de crack, equivalente a 9 gramas, 26 gramas de cocaína, e aí a balança ficou para trás também. A balança de precisão e várias embalagens de cocaína. Todo este material que foi apreendido lá na Santa Inês foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem no comando a delegada coordenadora, a doutora... para adoção das de medidas cabíveis. É? Agora eu vou falar de Itapitanga daqui a pouquinho, que denúncia de fraude em licitação. Denúncia de fraude em licitação da merenda escolar virou caso de polícia em Itapitanga. Itapitanga, daqui a pouquinho tá aqui no Tropa de Elite, porque agora eu vou chamar ele. Eu vou chamar que ele vem comigo. Alô, alô, Tony Café.
Olá, bom dia, Mário Santos. Agora o povo fala aqui no Tropa de Elite. 6:22.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
O Jailson Nascimento. Olá, bom dia de São Paulo, capital. Tô na escuta do Tropa de Elite. Alô, Mário Santos. Alô, Tony Café. Bom dia, divulga aí, por favor, O ônibus da São Miguel, que sai do Sol e Mais 5h20 e 6 horas, não está passando aí no ponto, né? E deixando estudantes e trabalhadores para trás, né? Nós do Sol e Mais estamos esquecidos pelos responsáveis. Aí é com você, viu?
Agora você falou aí, Jailson Nascimento, direto de São Paulo. É ele que tá denunciando, não?
Não, não. Já o Nascimento é outra história. Aqui é uma outra denúncia. Aqui é o pessoal do Soimar. Jailson Nascimento disse que tá em São Paulo curtindo aí, ouvindo o Tropa de Elite, né? Via tá internet.
Ouvindo, tá lá em São Paulo?
Tá lá, ouvindo.
Será que é o mesmo Jailson Nascimento?
Não, rapaz, eu não sei. Jailson Nascimento, você é o mesmo?
É.
Será?
Manda ele escrever aí. Ô, Jailson, você tá em São Paulo ou você é o Jailson Nascimento do Sindicato dos Taxistas? É o Jailson Nascimento que foi vereador em Ilhéus 4 mandatos? É você mesmo? Falar nisso, falar em Jailson Nascimento, quero mandar um abração para Marcelo Nascimento, ali na Avenida Esperança, ouvindo Tropa de Elite. Ele escreveu aqui para mim, Marinho Santos, estou na escuta. Quem tá aqui é Marcelo Nascimento, irmão de Jaquinho. Beleza? Eu gosto... Jaquinho, ele disse que Jaquinho é nota 1000. Jaquinho passa para ver como é que ele tá. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Meu irmão, meu mano, Marcelo Nascimento tá ligado também no Tropa de Elite. Agora são 6 horas e 23 minutos, vamos até a cidade de Uruçuca.
Marinho Santos.
Chamou, falou.
Você gosta de ovo?
Eu até ganhei uns ovos de quintal, galinha de quintal. Sim. Tonho Capeta, Tonho de Fia.
E de frango, você gosta?
Eu ontem fui comer um pastel ali, aí aqui no Gabriela Center.
Sim.
Aí o rapaz, aquele rapaz é simpático, gente boa, esse Mário Santos, ó, o pastel...
Alan.
É Alan, né?
É.
Alan disse, olha, o pastel hoje aqui só tem frango. De rapaz, você me fez lembrar.
Mas, ó...
Pastel de frango, só tinha de frango, ontem não tinha carne.
Eu tô te perguntando, porque hoje é o dia do avicultor, 28 de agosto, né? O dia foi instituído para homenagear os criadores dessa importante cadeia produtiva de alimentos do país, né? Hoje é o dia do avicultor.
Hoje é dia do frango.
Não, dia do frango não. Hoje é dia do avicultor, o cara saber... que cria frango.
Sim, qual é o dia da galinha?
Aí agora você me pegou.
É?
Aí agora não sei.
Alô, Valdivino do Porco, Valdivino do Carneiro, também tá ligado no Tropa de Elite, meu brother. Valdivino do Porco é o mesmo Valdivino do Carneiro na Central de Abastecimento, e também ligado na gente, também ligado no Tropa de Elite. O Álvaro Serafim também tá ligado, meu amigo China. E China tá com cachimbo caindo. E Chimba, o China fica cochilando. Olhando para Javali, olhando para Ana do Fato. O China também tá cochilando muito, viu, China? Cuidado para o rádio não cair do colo. Olha, denúncia de fraude em licitação de merenda escolar virou caso de polícia na cidade do meu amigo Del. Itapitanga tá que tá, viu? Aparece uma citada... A prefeitura de Itapitanga foi citada em uma queixa-crime. Essa queixa-crime apresentada pelo trabalhador rural. Olha aí, ó. Trabalhador rural denunciou, foi na polícia, o Marcos Carvalho da Cruz, semi-analfabeto, e registrou um boletim de ocorrência, o BO, número 0054-2956. /2024, esse boletim foi, ele prestou essa queixa na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que tem o comando, a 6ª, do delegado coordenador doutor Evi Paternostro, e em Itabuna, e fez graves acusações de ter tido o seu nome, o nome dele, o nome do Marcos Carvalho da Cruz e o número do seu CPF, que foram utilizados sem o seu consentimento em crime de fraude em pelo menos uma licitação, tendo como objetivo, como objeto, fornecimento de merenda escolar para 12 escolas do município de Itapitanga. Aí o Marcos Carvalho da Cruz, ele aponta que jamais poderia ter participado de uma licitação, pois não é dono, representante ou sócio de nenhuma empresa, sequer sabia do uso do seu nome em abertura de contas. Como tudo começou? Ele explicou no boletim de ocorrência que todo esse imbróglio teve início quando foi convidado há 10 anos atrás por uma mulher conhecida como Diana Santos da Silva para trabalhar numa barraca de feira, na Feira Livre de Itapitanga. Até então, ele, o Marcos Carvalho, ele trabalhava nessa mesma feira como carregador de mercadorias, fazia o carreto. E aí, meu amigo, depois de um tempo trabalhando na barraca, na Feira Livre de Itapitanga, da senhora Diana, ele foi realocado para atuar juntamente com o marido de Diana, o senhor William Oliveira Santos, conhecido como Goy, na verduraria que os dois mantinham na mesma cidade de Itapitanga. Agora o caso virou caso de polícia. Documento público em que o trabalhador rural Marcos Carvalho figura como contratado a fornecer merenda escolar no município de Itapitanga. Assinatura não reconhecida, é? Para tanto, especialmente para respaldar a relação empregatícia que se estabeleceria entre o senhor Marcos e o casal, Marcos foi convidado a se dirigir até uma agência do Banco do Brasil para abrir uma conta poupança. E foi justamente aí que começaram as inconsistências da promessa de emprego até então feita pelo casal. O cartão da conta, segundo relatou o próprio Marcos, nunca lhe foi entregue em mãos, nunca ele recebeu o cartão da conta. Recebia os seus proventos em, né? E esse mesmo motivo até esqueceu da existência dessa conta. Foi passando, quando foi no ano passado, depois de 10 anos, ano passado, porém, Marcos percebeu que o nome dele constava em processo licitatório de merenda escolar, com uso de verbas do governo federal, contratado pela Prefeitura Municipal de Itapitanga. Ratificado que, em seu nome, constava contrato para fornecimento de gêneros alimentação escolar para 12 unidades escolares. E no BO, no boletim de ocorrência, o Marcos diz que nunca assinou quaisquer documentos e que, por consequente, ele fez uma busca ampliada do uso de que fez do número do seu CPF. E foi verificado que várias outras contas bancárias em diversos bancos foram abertas, todas sem o seu consentimento e sem a sua presença, categorizando o uso do seu nome e do seu CPF como um laranja para cometimento de crime de fraude e transferência de valores. Então aí as autoridades policiais apresentou diversos comprovantes com quantias vultosas recebidas e enviadas para a conta em nome de Diana Santos da Silva. Destacados os princípios editoriais do grupo e política de comunicação, quais sejam tratar os fatos com imparcialidade, o ipolítica e direito e contraditório, todos os espaços abertos aqui no programa também, viu, ipolítica, para que os envolvidos, especialmente a Prefeitura de Itapitanga e a Diana Santos da Silva, possam se pronunciar ou querer defender o indefensável. São 6 horas e 32 minutos. Tá vendo aí, Tony Café?
É uma prática corriqueira, é o famoso laranja. Você pega um cara totalmente desavisado, que não tem conhecimento de leitura.
O cara é semi-analfabeto.
Exatamente. Aí você pega lá, coloca o nome dele, faz uma procuração, aí daí você passa a trabalhar o nome desse cidadão em, instituições financeiras, bancos, né? E fazer essas licitações. Isso acontece todo dia, né? Mas aí o que é que a lei tinha que ser, o que é que tinha que ser feito? As instituições exigiam a presença do titular da conta, né? Tinha que exigir a presença do titular. Aí não, pega uma procuração e sai por aí fazendo essas atrocidades, fazendo esse tipo de corrupção com dinheiro público, tomando empréstimos em instituição financeira. E aí, como diz como dizia o meu avô, e o pau vai torando aí, quando você vai ver... A bola tá imensa e aí não tem mais jeito e já foi. Isso é uma prática corriqueira, infelizmente.
É parar no raio que o parta.
É o famoso laranja.
Isso aqui tem que botar na cadeia.
Né? Vamos lá, 6h33, vamos falar com ele, né? Você não, quase não deixa o rapaz falar hoje.
O Vini Santana tá chamando aí, tá piscando. Alô, alô, Vini Santana, direto de Uruçuca. Bom dia, Vini.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de quarta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E vamos para as informações. Olha, na manhã desta terça-feira, a cidade de Ubaitaba foi cenário de uma operação conjunta de grande magnitude. A ação foi resultado de uma força-tarefa que envolveu o Serviço de Investigação da Coordenação de Operações Especiais e o Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil de Minas Gerais. A Diretoria de Inteligência do Departamento de Polícia Federal e a Polícia Civil da Bahia. Durante a operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e 2 mandados de prisão, resultando na captura de Hélio Camilo, um foragido que estava vivendo na cidade sob falsa identidade de Geraldo Dantas da Silva, conhecido como Dantas. Hélio Camilo levava uma vida aparentemente normal em Ubaitaba, com emprego estável, família e presença ativa nas redes sociais. Foi surpreendido pelas autoridades. Atualmente, o professor Dantas era diretor do Colégio Otacílio. Nas buscas, os policiais encontraram documentos originais que confirmaram sua verdadeira identidade. Após sua prisão, Hélio Camilo foi conduzido à sede da 7ª Corpim, em Ilhéus, onde foram registrados os mandados de prisão e lavrado o auto de prisão em flagrante pelo uso de documentos falsos e falsa identidade. Olha, a candidata à vice-prefeita de Aurelino Leal, Lio Andrade, do PSD, teve sua candidatura oficialmente deferida pela Justiça Eleitoral, marcando uma vitória significativa em sua campanha. A decisão foi recebida com comemoração por Lio Andrade, especialmente diante das expectativas de seus opositores de que o registro poderia enfrentar obstáculos. Bom, com essa informação, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Desejo uma excelente quarta-feira para vocês e para todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Estamos de volta às 6h42 no oferecimento do Supermercado Osmeira, Nova Mistura, Pré-Moldados Guanabara, Planeta Doce, Cotim Tintas, Construforte, Pomada Especialista, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia e Atacadão do Cimento. 6h42.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora agora são 6h43, já pulou Tony Café. Recebo o abraço do Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, e torcedor Betinho do Flamengo.
Ô, Betinho, um abraço pra você, viu? Gosto muito de você, cara. Você é uma figura 100%. Forte abraço, muito obrigado aí pelo carinho, irmão.
É, mandou um abração, dá um abraço em Tony Café aí, viu? Dá um abração no Tony Café. Tony Café vai para Itabuna logo depois do Tropa e nós vamos seguindo o Tony Café. É, vou fazer hoje um comboio.
Vai lá no banco? Banco.
Vou
banco.
No comboio com o Betinho. Você vai na moto e eu vou atrás de você. Eu e Betinho.
Lá ele, você vai me seguindo.
É, a justiça anulou multa de trânsito de motorista na Bahia. Motorista que teve o carro supostamente clonado. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF dígito 1, decidiu anular uma multa de trânsito da dona de um veículo que foi supostamente clonado. O posicionamento unânime manteve sentença do juízo federal da 13ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, o SJ Bahia. E no recurso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, pediu a manutenção da multa. No entanto, o desembargador federal, João Carlos Maier, ele divergiu e destacou que constam no processo provas robustas de que a autora, residente na Bahia, não trafegava em trecho da BR-070 em Brasília. Na data em que o auto de infração foi lavrado, o João Carlos Maier, o desembargador, ressaltou ainda que o Tribunal Regional Federal, dígito 1, possui o entendimento de que, havendo indícios suficientes de clonagem do veículo, o proprietário, ele não pode ser responsabilizado pelas multas por infração nas leis de trânsito. Parabéns aí o desembargador federal João Carlos Maier, que divergiu e destacou e o processo com provas robustas. E aí, meu amigo, parabéns aí, viu, doutor desembargador federal João Carlos Maier. São 6h45.
Você tem o número de telefone desse desembargador aí?
Não. Você queria ligar para ele? Ah, né?
Rapaz, eu tomei uma multa em Brasília, não conheço Brasília, nunca fui em Brasília. Eu tomei uma multa em Brasília também, na BR-030.
Seu né? carro tá clonado.
Tomei uma multa em...
Foi clonado.
Tomei uma multa em Madre de Deus, eu nunca pisei os pés em Madre de Deus. Eu não... Aí eu tô aí.
Seu carro tá clonado.
Será, rapaz? Ah.
Tem que checar, viu?
É, vamos checar isso aí.
Ô, Tony Café.
Sim.
Você imagina morar no distrito em Ilhéus ou em Itabuna, no distrito onde a prefeitura não chega, nada chega. E no momento eleitoral, todo mundo chega pedindo voto, pedindo aos pobres, coitados, moradores de um distrito que é distante da sede do município, e que os moradores sofrem. A estrada não dá condições de acesso para transportar, para poder trazer de lá para cá o que tem para se vender. O que é plantado e que é colhido, colhe e não pode escoar a produção. Eu estou falando do distrito de Banco Central, onde eu quero mandar um abraço ao meu amigo e meu ex-colega de colégio, o Ribeirinho. Ribeirinho, que é irmão do meu amigo doutor Joabes Ribeiro. E Ribeirinho, aquele abraço para você em Banco Central. Olha só as condições de acesso. A estrada tá que tá, os carros estão atolando, inclusive carros altos. Não é carro baixo, não. Carro baixo nem passa. Vamos ouvir esse morador do distrito de Banco Central, município de Ilhéus. Não é Itabuna. Banco Central é Ilhéus.
Vamos passar aqui, o povo fala, né? Que aí ele já vai falar logo a situação do distrito dele lá, que todo mundo reclama dessas estradas, que está insustentável essa situação. Né? O povo está reclamando o tempo todo dessa questão de horários, de ônibus, dessa questão de estrada. Agora é a bomba lá de Marajá.
Não, Castelo Novo.
Não, eu estou falando de geralzão. A bomba do Marajá. Quer dizer, não tem um prefeito distrital, uma pessoa ligada à administração pública. Um administrador ligado ao gestor para falar, aqui a gente está precisando, manda aqui e tal.
Administrador calça curta, só passa o cartão no final do mês, recebe o dele e não tem condições de resolver nada, porque não tem carta branca do prefeito.
Vamos ouvir, né?
Nem da prefeitura.
Vamos ouvir aqui o povo, vamos lá. 6h48.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
É porque minha casa é lá em Gungugi, né? E todo meu negócio é lá. Os médicos é lá. Quando eu quero um médico, eu vou lá. Aqui no banco nem posto de saúde tem. Nós não temos uma estrada. Como é que tu quer que eu vote no banco? Me explica aí. Como é que tu quer que eu vote no banco? Quer ter sem ônibus, agora nós estamos ameaçados de ficar sem ônibus. A minha casa é em Gungugi. Entendeu? Minha casa é lá. Praticamente minha morada é lá. Todo meu negócio é lá. Banco Central, um lugar tão sem futuro que até a torre de telefone que ia botar aqui, botaram o dedo em cima até quando desistiram de colocar. Tantos lugares aí pequenos, menor do que o banco, tem uma torre de celular que nem Mamuã e outros lugares. Só no banco que não tem. Tu já pensou isso pra analisar? Não tem como não pra você votar no banco não. Eu fiz um exame aqui pelo banco aqui, eu tô com um ano aqui com esse exame aqui na mão aqui, esperando ser chamado por Ilhéus aí, nunca foi chamado. Entendeu? Então como é que eu posso votar num lugar desse? Não tem como não.
Aí o eleitor já desistiu, né? Já desistiu.
Ele morava no Banco Central e aí foi embora pra Gungugi.
Comprou a casa lá
e disse... E a prefeitura não chega no distrito de Banco Central.
Tem mais aqui.
Vamos Os moradores lá. Ficam com a cuia na mão. Solta o áudio.
Bom dia, Maril Santo. Bom dia, Tony Café. Aqui é seu charado... Tony Café, mas não tem Tony não, é só café. Deixa eu te falar, meu querido. A empresa da Rota tirou o horário que fazia Ilhéus, Banco Central, no horário de 9h30 e o horário de 12h, Banco Central Ilhéus. E o povo vem sofrendo, meu querido. Vem sofrendo com isso aí que não é brincadeira.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Marinho Santos, quem está falando aqui é Cláudio de Oliveira. Dá um parabéns para a Núbia Raimunda Silva, hoje é aniversário dela. Ela é ouvinte assídua sua, do programa Tropa de Elite. Dá um alô para ela agora, ela está fazendo aniversário hoje. Núbia é a lagosteira de Oliveira, pescadora de lagosta em Oliveira. Manda um alô para ela. Deus te abençoe o programa de vocês, hein?
Alô, 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 parabéns, Núbia Raimunda Silva, aquele abraço para você, tenha um bom dia e continue ouvindo Tropa de Elite, a verdade acima de tudo.
Agora é o seguinte, tem a estrada, né? A questão da estrada é que o empresário também não vai colocar o carro
já,
dele.
Já ia falar isso.
É, o carro dele, né?
Que lê o meu pensamento.
É, porque a manutenção de um ônibus não é barato.
A rota vai parar de... Será que vai parar de rodar para o distrito de Banco Central?
Oh, a estrada...
Não tem condições de colocar um ônibus e tomar prejuízo após prejuízo.
Exatamente.
Você imagina só, a estrada está difícil o acesso... Para os moradores do distrito de Banco Central.
Se os moradores estão desistindo de ficar na localidade por causa do acesso, atendimento médico, educação, está tudo com dificuldade, e aí começa a sair do município e ir para o município vizinho, né? O Gungugi, né? Porque não tem condições de morar em Banco Central. A situação é difícil e aí o povo quer uma resposta. E quer uma resposta imediata, viu, Marinho? Esse negócio de esperar.
Você tem essa onda de. Uhum. Você botou na tua cabeça que eu sou Marinho.
É, Marinho.
Eu sou Marinho Santos.
Por quê?
Todo dia tem que reclamar com você. Todo dia tem que falar a mesma coisa.
Tá no seu documento.
Você tá parecendo um menino pequeno, rapaz.
Tá no seu documento.
E tá no seu documento, Tony Café, tá?
Tá.
Isso. Seu Antônio Lins. Antônio Lins,
vamos lá.
Eu tenho uma notícia para Bico de Pato, Soares Barbosa, essa vem de Eunápolis. Manda.
Bico de Pato?
Não, Bico de Pato é meu amigo. Só que ele morou em Eunápolis, foi reconhecido pelos eunapolitanos. E ele voltou para Ilhéus, mas ele tem um coração dividido hoje entre Ilhéus e Eunápolis. Lá em Nápoles, Bico de Pato, olha o que está acontecendo. Lembra do saudoso Arnaldo Guerrieri, da Socio Brahma? O filho dele já foi prefeito de Nápoles, o neto Guerrieri, e agora descarta fazer uma aliança com Cordélia Torres. Por quê? O neto Guerrieri estava sendo penalizado pela Justiça Eleitoral e ele teve que fazer uma juntada de documentos. E aí agora comprovou, e essa semana foi uma semana vitoriosa para o Neto Guerrieri. Rumores agitaram os bastidores da política de Eunápolis ao surgirem que a prefeita Cordélia Torres estaria disposta a desistir da sua candidatura à reeleição. É a atual prefeita Cordélia Torres de Eunápolis. A informação indicava que Cordélia estaria em conversas avançadas para apoiar o candidato Neto Guerrieri. O Neto Guerrieri, em um cenário que, se confirmado, poderia mudar os rumos da disputa eleitoral no município de Eunápolis. Contudo, fontes próximas ao QG, ao quartel-general de Neto Guerrieri, trataram de desmentir qualquer possibilidade de aliança com a atual prefeita. E em declaração contundente, o próprio Neto Guerrieri afastou chance de uma união entre os dois grupos políticos. Não existe possibilidade de aliança com outro grupo político. Vamos manter nossa campanha com os 5 partidos que estão na nossa aliança. Não vamos nos unir a políticos que usam o poder contra o povo, afirmou Neto Guerrieri, em uma posição firme de Neto, refletiu a estratégia de sua campanha, a campanha que busca distanciar das práticas da atual gestão, cuja administração enfrenta altos índices de rejeição. Parabéns aí o Neto Guerrieri, filho do meu saudoso amigo Arnaldo Guerrieri. Arnaldo foi prefeito, já falei aqui, né? Foi prefeito de Santa Cruz Cabrália, e quando ele foi prefeito, ele comandava Eunápolis, porque Eunápolis, na época, era o maior povoado do mundo. E depois se emancipou, passou a ser cidade. É o que dá e dá certo, tá querendo, lá em Serra Grande. Vai ser se emancipar de Uruçuca breve. E aí, o Daide, se você é o primeiro prefeito de Serra Grande. Agora são 6 horas e 55 minutos na linda Princesa do Sul. Alô, alô, você. E Tony Café, Antônio Lins.
6h56. Marinho Santos, um homem de 25 anos, foi preso nesta terça-feira, suspeito de estuprar duas crianças na zona rural de Itapetinga e em Potiraguá, no sudoeste baiano. As vítimas tinham entre 11 e 12 anos quando a violência começou. Segundo a Polícia Civil, atualmente uma delas tem 17 anos e está grávida do suspeito. Os abusos seguiram ocorrendo ao longo dos anos, né? A TV Sudoeste apurou aí que o homem era próximo à família das vítimas e frequentava a casa de parentes, né? A polícia não divulgou como o crime foi descoberto. Além do mandado de prisão cumprido, a 21ª Delegacia Territorial de Potiraguá também apreendeu um celular. O suspeito foi encaminhado para a Coordenadoria da Polícia de Itapetinga, onde ficará à disposição da Justiça. Ele deve ser transferido para o presídio de Eunápolis. É o seguinte, para você, pai e mãe de família, preste atenção nos seus filhos, né? Não deixa conhecido, amigo, fica próximo dos seus filhos, né? Muita intimidade. Não deixe seu filho sentar no colo de ninguém. Presta atenção, toma cuidado com as crianças, né? As crianças são vulneráveis, elas não entendem. Presta atenção, né? Toma conta das suas crias, não é isso, Marinho?
Tem cada situação, viu? Que a gente fica com a pulga na orelha.
Pelo amor de Deus, a situação é difícil. Vamos faturar.
Vamos faturar, viu?
6h57.
6.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
7 horas 10 minutos na linda Princesa do Sul. 7h10. Olha, meus amigos, parabéns aí ao Sargento Gerson Mendes. Gerson Mendes, que é da Companhia 68. Somando forças, Polícia Militar da Bahia realizou parada com o comandante-geral em Ilhéus. É. Ontem, portanto, aconteceu no Centro de Convenções em Ilhéus uma parada policial militar com a presença do comandante-geral da instituição, o Coronel PM Coutinho. Estiveram presentes mais de 800 policiais militares da região. O evento, que foi bastante produtivo e esclarecedor para todo efetivo da Polícia Militar, e também uma oportunidade de apresentar demandas de interesse dos associados da APPM, a primeira regional. Foi o que destacou aí o primeiro sargento da Polícia Militar da Bahia, Gerson Mendes, presidente da entidade, e agradeceu ao Coronel Souza Júnior pela organização do evento, que faz parte da semana de comemoração do aniversário do CPR Sul. Então, parabéns aí ao Coronel Souza Júnior, parabéns aí ao Sargento Gerson Mendes e o Coronel Coutinho, que veio a nossa Ilhéus marcar presença aí, né? Somando forças, a Polícia Militar da Bahia realizou parada com o comandante-geral aqui na nossa Ilhéus. Agora são 7 horas e 12 minutos na linda Princesa do Sul, 7:12.
Muito bem, Manuel Santos. É, em relação às queimadas no estado de São Paulo, né, em 3 dias, 5 pessoas foram presas no interior do estado, né, suspeitas de participarem de uma série de incêndios que devastaram principalmente as regiões de Ribeirão Preto, São José dos Campos. Em Batatais foram 2 prisões. Entre domingo, dia 25, e segunda, dia 26, os criminosos têm respectivamente 42 e 27 anos, mas apenas um deles teve seu nome revelado. O governador Tarcísio de Freitas afirmou no programa CBN de São Paulo que um dos presos na região de Ribeirão Preto se identificou como integrante de uma organização criminosa e que isso será investigado. Né? No sábado, dia 24, um idoso de 76 anos foi detido em Ribeirão Preto. Na segunda-feira, um homem de 26 anos foi preso em flagrante na região rural de Guaraci, também interior de São Paulo. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Barretos, mas o crime ocorreu na quarta-feira, né? Ao todo, né? Segundo aí, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram presos um idoso de 76 anos, no sábado, em São José do Rio Preto, um mecânico de 42 anos, preso no domingo em Batatais, um homem de 27 anos preso na segunda-feira também em Batatais, um de 26 preso na segunda-feira em Guaraci e um homem de 44 anos foi preso na segunda-feira em São José do Rio Preto. A quem interessa essas queimadas coordenadas, que é um ataque coordenado, percebe-se que é um ataque coordenado. A quem interessa, ninguém ainda sabe, só a Polícia Civil de São Paulo, aí após a investigação do caso, pode revelar quem está coordenando esses ataques, Marinho
Santos. Olha, Tony Café, são 7 horas e 13 minutos, 7:13. Tá um bololô, viu? Olha, o meu amigo Sérgio do Amparo, ele tá dizendo: Marinho Santos, eu prestei contas, eu não sei o que está acontecendo. Eu entrei no site da instituição a qual foi feita a prestação de contas e lá nada consta. Foi retirado do site, até a certidão negativa foi retirada. Se não tivesse feito a prestação de contas com sucesso, não sairia a certidão negativa. Então tá aí o site do Tribunal Regional Eleitoral. Tá que tá, viu? Valeu, Sérgio do Amparo. Aquele abraço pra você. Fica com Deus. Agora são 7 horas e 14 minutos. 7:14. Veja o que aconteceu, Tony Café, lá na cidade de Tarantim. Alô, alô, Noca do Cavaco, que estava em Tarantim recentemente. A oposição lá em Tarantim está acusando o prefeito por uso indevido da máquina pública em campanha de reeleição. É o prefeito de Tarantim, Fábio Pereira Guzmão. Ele é do PSD, está no centro de uma controvérsia que pode comprometer sua candidatura à reeleição. Então, a coligação... E Tarantim merece mais, apresentou uma representação contra o prefeito, acusando de utilizar recursos de servidores públicos para promover sua campanha política, uma prática proibida pela lei eleitoral. É um episódio que motivou a denúncia e ocorreu no dia 3 de agosto de 2024, quando o prefeito Fábio Pereira Guzmão teria organizado uma carreata, supostamente usando a estrutura da prefeitura. A acusação afirma que a Praça Municipal João Alves Feitosa, ponto de partida do evento, foi preparada por funcionários municipais durante o horário de expediente. E entre as irregularidades apontadas, um eletricista da prefeitura, identificado como Jaime Ribeiro dos Santos. O Jaime foi flagrado instalando a iluminação para o evento, utilizando um veículo oficial da prefeitura de Itarantim. Além disso, os guardas municipais, que deveriam estar em serviço, teriam participado da carreata, inclusive com o uso da viatura da guarda municipal. O caso agora aguarda o julgamento das autoridades eleitorais, que determinarão o futuro político do prefeito. É, prefeito, não pode não, prefeito. Prefeito de Itarantim, Fábio Pereira Guzmão, do PSD. São 7h17, Tony Café. Tony Café! Antônio Lins.
Oi, Maria Santos, 717, bom dia, bom dia. Você que ligou o rádio agora, agora é hora do povo falar aqui no Tropa de Elite, 7h17.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, meus queridos Tony de Café e Marinho Santos. É, o nosso distrito sofrido, é Santo Antônio, Rio do Engenho, Sapucaíra, Banco Central, Inema e outros, né? A gente tá esperando aqui o momento certo. Uma moradora do Couto, acho que é Couto aqui, né? Bom dia, Marinho Santos. É, um poste aqui no Alto Legião, uma caçamba bateu, né, no sábado, e até o momento a Coelba não se manifestou. Liguei para fazer a reclamação, né? Pegaram todos os dados, mas só ficaram aí na ligação mesmo gravada. Está perigoso, qualquer momento cai, porque está sendo aí sustentado pelas vigas, apenas pelo vergalhão, viu? O local é no Alto Legião, no campo. A Samba batendo posto, ela mandou a foto aqui, mas a situação lá é difícil. Alô, Coelba, corre lá, socorre o povo.
Bom dia, Marinho Santos e Tony Café, aqui é Banco Central. É verdade, o administrador calça curta, o administrador que nunca teve uma reunião com o prefeito. Que antigamente tinha reuniões e hoje acabou. Mas ele já tem os votos contados para o vereador dele, né? O cinquentinha vai chegar, que é 12,50 dividido por 4, né? Que é 4 anos, 12,50 cada 4 anos, aí pronto. A mala já está arrumando. Certo? É isso. E aí está deixado aí o distrito. O prefeito também não tem secretário do interior, né? Acho que nem com o vereador ele não tem moral de pedir uma vassoura. Que Banco Central não tem nenhuma vassoura para ir à rua. Quando vai à rua, é as próprias vassouras das casas, que dirá. Aí dá R$20 para poder varrer o jardim e acabou. Mas o povo quer assim, né? Assim seja.
Olha, veja bem, eu sempre estou defendendo aqui o distrito de Banco Central, porque eu estive lá. Parece que é um deserto, assim, parece tudo sujo. Eu vi um morador varrendo ali próximo daquele ginásio de esportes. E eu sempre estou defendendo, estou na linha de frente aqui defender. Eu só não aceito é que um morador, ele coloca aqui para mim, manda uma mensagem para mim, mas ele não manda o nome dele aqui. Eu espero que ele me respeite, respeite o programa, respeite a Rádio Gabriela FM, e que ele está equivocado. Esse rapaz deve estar equivocado. Só, olha, bom dia, Marinho Santos. O dono da rota é deputado. Qual foi o dia que ele olhou para o distrito de Banco Central? Banco Central tem muitos votos de Uruçuca. Cadê o prefeito Moacir Leite? Isso você não fala, Marinho Santos e Tony Café. Você está equivocado, porque também eu não vou defender o indefensável, eu vou defendo quem merece defesa. Eu não tenho nenhuma procuração para defender deputado, não tenho procuração para defender dono da rota, mas eu defendo o prefeito Moacir Leite de Uruçuca. Por quê?
Alô, Marinho Santos, bom dia.
Porque o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, ele tem se empenhado. Se é o prefeito que olha para três locais de Ilhéus, que pertence a Ilhéus, e a prefeitura de Ilhéus não chega, mas ele chega, o prefeito Moacir Leite chega em Banco Central, na estrada, ele coloca as máquinas de Uruçuca, desvia as máquinas de Uruçuca para atender Banco Central. O prefeito Moacir Leite diz, ele desvia máquinas para poder atender e atende a questão da educação, da saúde do distrito de Banco do Pedro e ainda do distrito de Castelo Novo. E aí, tem muita gente, sim, que vota em Uruçuca. Mas, em contrapartida, o prefeito está sempre dando as mãos para esses distritos. Eu não tenho procuração para defender o prefeito Moacir Leite, não. Eu estou defendendo porque eu tenho conhecimento do que está acontecendo. A questão da educação em Ilhéus vira as costas para esses locais que acabei de falar, Banco do Pedro, Banco Central e Castelo Novo. E quem dá as mãos aos alunos é Uruçuca. Você está doente, precisando de um médico, precisando de quê? O Eri está ali, o Eri, é? Guimarães. Foi vereador vários mandatos, morando no município de Ilhéus, morando no distrito de Ilhéus, Banco do Pedro. Ele pega o pessoal, ele não traz para Ilhéus, aí ele vai ficar. A pessoa doente, ele leva para Uruçuca. O atendimento é muito mais rápido e atende tão muito bem. Aí o pessoal disse: eu não quero mais voltar em Ilhéus, não. Eu vou voltar em Uruçuca. E muita gente pede para transferir o voto.
Foi o caso do rapaz que foi para. Foi para Gongugi, né?
É o caso desse rapaz que nós colocamos aqui no ar, foi do distrito de Banco Central, ele trocou, disse, ó, vou morar agora em Gongugi, porque a prefeitura de Ilhéus não olha para nós moradores aqui do distrito de Banco Central, e eu digo que não olha mesmo. Então aqui nós procuramos ser verdadeiros, nós procuramos falar a verdade, entendeu? Defender quem merece defesa. E eu estou, não tenho procuração para defender, repito, Moacir Leite, o prefeito de Uruçuca, mas estou defendendo. Mas também não tenho procuração para defender a rota, é? E nem o proprietário, dono da rota, o deputado. Eles que se defendam lá, coloquem a defesa deles. Mas eu aqui não tenho procuração para defender esse povo. Então, respeita o nosso trabalho, é importante. E dizer que sempre estamos aqui de portas abertas. É o que determina a direção da Gabriela FM, o nosso diretor-presidente desta casa, determina que nós façamos um trabalho transparente, defender quem merece defesa, defender o indefensável, eu não vou defender. Agora, na hora que escrever para cá, vê como é que você escreve para não machucar nem eu, nem o programa, nem a Rádio Gabriela FM e nem o companheiro Tony Café, tá bom? Um abraço para você, meu amigo, que escreveu. Você foi infeliz, mas eu tenho um bom dia e fica com Deus, tá bom? 7h24.
É, vamos falar com o Souza Pina, né? Diretamente de...
Itabuna. Vamos para Itabuna, vamos para Itabuna. Vamos esquecer tudo que passou.
É, vamos esquecer. 6h24.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Tony Café, Marinho Santos e ouvintes da Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e sucos a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, e da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção de Gauchão, estamos chegando com as informações para este programa. Itabuna combate mosquitos nos bairros. O Departamento de Combate às Endemias continua os mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue, zika e chikungunya. Ontem, os agentes fizeram o trabalho focal, coleta de larvas e tratamento de reservatórios nos bairros Mangabinha, São Roque, Castalha e Corbiniano Freire. Este é o quarto ciclo de combate às larvas do mosquito e com um índice de infestação de 1,5%, que será concluído em setembro. Nesse período de ocorrência de sol e chuva intermitentes, ocorre a facilidade da proliferação das larvas. Os cuidados caseiros se faz necessário, mantendo sempre fechados reservatórios de água com limpeza periódica. Outro problema é o acúmulo de lixo em quintais e terrenos baldios. Itabuna terá 2 dias de campanha referente à medula óssea. Hoje e amanhã, o ambulatório da AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, será palco de uma ação especial para o cadastro de doadores de medula óssea e para isso se faz necessário a divulgação nos meios de comunicação. Essa campanha visa mobilizar a população sobre a importância de se cadastrar como doador de medula óssea. Com mais de 850 pessoas no Brasil à espera de um doador compatível, os veículos de comunicação têm um papel essencial para alcançar o maior número possível de potenciais doadores. Esta é uma causa nobre que leva uma mensagem positiva de solidariedade e esperança. Segunda-feira literária em Salvador terá a presença de jornalista itabunense. Ederivaldo Benedito, jornalista de nossa cidade, fará hoje uma palestra na segunda-feira literária do Colégio Estadual Manuel Devoto, em Salvador. O evento se estenderá até depois de amanhã, dia 30, reunindo estudantes, professores, ex-alunos e representantes da comunidade numa extensa programação cultural. O tema da palestra é Tenda dos Milagres, Identidade, Religiosidade e Interação Social na obra de Jorge Amado. O trabalho de Derivaldo Benedito conta com a colaboração da professora e jornalista Vera Regina Oliveira, ela que é itabunense, radicada há quase 50 anos em Salvador. Ela é graduada em Letras pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em leitura, arquivista e pesquisadora. Conta ainda com passagens no Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia, Correio da Bahia, Gazeta da Bahia, Gazeta Mercantil e Bahia Hoje. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenário com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. E da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé com a direção do Gauchão. De Itabuna, Souza Pina para o Tropa de Elite, que segue na comunicação de Mário Santos e Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, 7h38, estamos de volta com o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, até às 8 horas da manhã. 7h38, Marinho Santos.
Olha, Tony Café, são 7h38. 7h38, deixa eu mandar um alô pra essa rapaziada que tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, até as 8. Até as 8 você fica ligado. Alô, Gustavo Vidro Elétrico. Gustavo Vidro Elétrico tá ligado no Tropa de Elite, né? É, não, não tá em desculpa não, rapaz.
É Zé Antônio, Zé Antônio fez a denúncia dele correta.
Correta, tá tudo sob controle, Zé Antônio, viu? Com você.
Você
com outro morador.
Você é 100%.
Deixa eu mandar um abraço para o Gustavo Vidro Elétrico. E senhora Marinho Santos, tem um fã do programa Tropa de Elite, da Rádio Gabriela FM. É Seu Moreira. Seu Moreira mora em Mamoã. Nosso muito obrigado, Seu Moreira, pelo carinho da audiência, pela simpatia que lhe é peculiar. A Lívia Barbosa está lá em Uruçuca, também ligada no Tropa de Elite. Lívia Barbosa, aquele abraço para você. O Talo Verde. Talo Verde é ajudante da Secretaria de Serviços Urbanos. Talo Verde está com o Raimundo da Caçamba. Está ligado no Tropa. E o Galego tá na Avenida Princesa Isabel. É o Galego que conserta a moto. O Galego da moto, o Galego retado. Aquele abraço pra vocês aí, viu? Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho e da sintonia. Meu amigo Jeová também, né? Alô, Jeová, como é que tá, meu irmão? Jeová, que era do setor de podas da Prefeitura de Ilhéus. Meu amigo Jeová, aquele abraço pra você. E o Coroa que eu esqueço o nome dele aí, da vendinha. A venda onde eu tomei o Guaraná. Alô, Jeová, aquele abraço pra você. Olha, as eleições 2024, os candidatos a prefeito, você vai ficar sabendo aqui, os candidatos mais ricos da Bahia. Não tem nenhum de Ilhéus e não tem nenhum de Itabuna. O agropecuarista José Raul Leão, candidato a prefeito pelo MDB em Santana, é o mais rico entre os candidatos na Bahia. Segundo informações da Justiça Eleitoral, com um patrimônio declarado de 87.490.178,93 reais, que inclui diversas fazendas, ele lidera a lista dos candidatos milionários. Entre os bens, destaca-se uma fazenda que é avaliada em R$ 34.876.609,06. Essa fazenda fica em Formosa do Rio Preto. Em segundo lugar está Davi Smith. O Davi Smith é candidato em Barreiras pelo Partido Novo, com patrimônio avaliado em R$ 56.175.464,36. Seus bens incluem um avião no valor de R$ 3.177.658,75. Aí vem o Marcelo Araújo, atual prefeito de Conceição do Coité e empresário do setor sisaleiro, ocupa o terceiro lugar com R$ 54.980.103,35 em bens que foram declarados. O quarto lugar pertence a Wilson Cardoso. O Wilson Cardoso é prefeito de Andaraí, com patrimônio de R$ 25.273.101,30. Outros nomes na lista incluem Helder Fontes, Joaquim Mascarenhas, Nego da Coroa, Dr. Glauco, Raimundo da JR e Luciana Machado, esposa do deputado estadual Robinho. Esses candidatos se destacam por possuírem patrimônio considerável, refletindo presença significativa do agronegócio e de empresários na política. Então tá aí o nome dos caras mais ricos, né? E eu vou colocar o quê? Uma casa, duas casas, Angélica Santos, uma fazenda Pula Macaco, mais um, dois carros, três carros, mais uma moto, só. Vai dar quanto aí? Tá tudo, vai dar quanto?
Mas você vai participar também dessa lista aí quando você se candidatar a prefeito de Maranhão.
Aí vai, todo mundo vai ficar sabendo minha vida, meu patrimônio, qual, o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, o que é que eu vou declarar, o que é que eu não vou declarar. A Fazenda Pula Macaco já é o nome desmembrado, já tem o nome já. Inclusive já paguei o ITR.
Foi?
Fazenda Angélica.
Ah, botou o nome da mulher?
É, botei o nome da mulher. A mulher é meu patrimônio também. É. Eu incluí o nome dela no Tribunal Regional.
É.
Quando for prefeito, candidato, né? A prefeito.
Dá um alô aí pra Wagner e Tainara, sempre ligados no Tropa de Elite, aqui em Ilhéus. E vamos falar com o povo quer falar.
Bota o povo, bota Arthur Serafim pra falar. Aí você não tem o Arthur?
Tem.
Lá do Joia do Atlântico.
Vamos daqui a pouco. Vamos, 7h44.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, o Tropa de Elite. Bom dia, Tropa de Café. Aqui é o Latino Capoeira.
Latina, rapaz. Latina é capoeira. É
Ótima quarta-feira aí, abençoada aí, entendeu? É o Latino Show. Chegou pra falar, mandar um alô aí. Mestre Dadai aí, motoboy da Avenida Esperança. Mandar um axé pra ele aí, um forte abraço aí. E também pra Eduardo lá na Costa do Cacau, viu? E todos os ouvintes da Gabriela FM aí. E também mandar um alô aí pra Meikilo. Meikilo, que é do grupo Capoeira Mangalô. E também mandar um alô aí pra minha esposa Eliana.
Valeu, Latino. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. É verdade mesmo, Marinho. Moacir Leite é um excelente prefeito. Se eu pudesse, transferir meu título pra lá, pra Uruçuca. Mas, todavia, tô ficando por aqui acreditando em dias melhores, ó. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Você falou tudo. Prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, tá de parabéns, né? Parabéns. Sabe quem falou isso aqui? Foi Valdenor. Você conhece Valdenor?
Deve ser Valdenor, filho do seu Nô, da Tapera, torcedor do Bahia, Valdenor, torcedor do Vitória, provavelmente.
Tem mais aqui, vamos lá.
Bom dia, Tony Café, bom dia, Mário Santo, aqui é o Birubiru do Novo Culto. Gostaria de reclamar aí com essas autoridades aí, né? Que tem um ônibus escolar, né? De Soimar, vindo pra cá pro Culto, cá, né? Pro Colégio do Culto, né? Porque eles não passam cá no Novo Culto já. Porque às vezes o ônibus passa ainda vazio, ainda com poucos alunos, né? Aqui dentro do Novo Culto tem muitos moradores, né? Eu passo direto e vejo muitas mães vindo com seus filhos, né? Puxando pelos braços, né? Chuvoso, com lama na estrada, né? Puxando as crianças. Eu mesmo já fiz isso muito já, né? De estar puxando as crianças. Os meus filhos chegavam aí no colégio todo melado, todo suado, né? E agora que tá em cima da eleição agora aí, ó, né? Não vai custar nada de estar aqui na porta de casa aqui, né? Falando que vai fazer isso, que vai botar até o Novo Horizonte para entrar aqui dentro. Mas é isso aí, Tony Café e Marinho Santo, nós estamos juntos aí, dá essa força aí, para ver se esse povo aí tem... Toma vergonha na cara aí pra fazer alguma coisa.
Valeu que valeu. Estão dizendo aqui que vão levar a empresa Novo Horizonte. Novo Horizonte para o Novo Culto. Fazer a linha de ônibus aí. Novo Horizonte, fazer a linha para o Novo Culto. Meu amigo Pequeno tá lá no bairro Hernanizar. Tá falando aqui para mim. Marinho Santos, minha amiga Angélica, no seu patrimônio. Confirmou que você... Se fosse candidato, seria o mais rico, né? Porra. Pequeno botou pocando, viu? Meu amigo Ribeiro Náutica, aquele abraço pra você, Gustavo Vidro Elétrico, já mandei aquele abraço pra você, né? Emocionado, o homem lá agradeceu, Gustavo Vidro Elétrico. Moreira de Mamoã. Moreira, seu Moreira, aquele abraço pro senhor aí em Mamoã, viu? Tá lá em Gustavo Vidro Elétrico também. Seu Dico tá no Banco da Vitória também, ligado no Tropa de Elite. E aqui o povo defendendo Moacir Leite, o prefeito de Uruçuca. Tá vendo aí, meu amigo? Você foi mexer com casa de marimbondo? Você olha, eu moro aqui no quilômetro 18. O transporte escolar sai de Uruçuca pra vir pegar os alunos aqui, Marinho Santos. Você está completamente certo. A Cláudia Lobo tá dizendo aqui, ó, e o prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, ele ajuda também a Tibina. A Tibina pertence a Ilhéus. Muitas as vezes só consegue sair de Tibina pela Serra Grande, pelo fato de sempre o prefeito Moacir Leite estar conservando a estrada e deixando a estrada boa.
Alô, então, alô, Tião Bala, Joia do Atlântico. Empório das Bebidas, mandando um salve pra você, Tião Bala,
Empório das Bebidas, Joia do Atlântico. Exatamente. Eu tenho um recado aí de um rapaz aí que é apaixonado pelo time do River. É o Arthur Serafim, tá lá no Joia do Atlântico.
Vamos lá.
Vamos ouvir o Arthur Serafim aí, Tony Café.
Alô, Marinho Santos, bom dia. Pessoal do Iguape, avisa o Cláudio aí, trabalhou nessas fábricas aí. O filho dele é militar, que eu deixei uma camisa lá no posto Conido. Pra ele pegar a camisa, ele jogou no River, juvenil no campo, foi campeão em cima do Vitória. Eu perdi o contato dele. Alfredão da Caçamba, localiza o Cláudio aí. O Cláudio trabalhou nessas fábricas, o filho é militar. Avisar ele que a camisa está conida aí, no posto de saúde no Iguape. Valeu, Alfredão. Um abraço para você e para sua família. Valeu que valeu.
É, ele tá te ouvindo aqui atentamente, viu? É, agora ficou parecendo o programa do saudoso Zé Tiro Seco. Ficou parecendo o programa do saudoso Zé Tiro Seco, que mandava recado. Naquele tempo não tinha celular, e era recado pra minha comadre, pra meu compadre. E aí o Arthur Serafim fez isso aí agora no programa, né? É, diversificou, mandando, ó, diga pra fulano, que dando um recado aqui no programa Tropa de Elite. Vamos ouvir Ribeiro Náutica e o recado para Tony Café.
Bom dia, meu irmão. É, fala aí para Tony Café. Marinho Santos já andou na lancha de Ribeiro Náutica. Robertinho Scarpita já andou na lancha de Ribeiro Náutica. Samarone, irmão de Tony Café, já andou na lancha de Ribeiro Náutica. Eu quero saber aí quando Tony Café vai prestigiar a navegação. Ou ele tem medo de água?
Eu não sei nadar não, Ribeiro. Mas vou aparecer por aí, vou aparecer, Mário Santos.
Valeu que valeu. Agora vamos para Camacan, porque a lâmpada verde tá piscando. Tá piscando a lâmpada verde. Eu vou até a gostosa cidade de Camacan. Eu vou chamar Paulo José. Paulo José é o amigo de Uca. Uca lá da parte alta de Camacan. Alô, Paulo José, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
A doação de sangue é um ato de solidariedade que ajuda a salvar vidas. É um gesto de amor ao próximo que pode gerar muitos sorrisos. É importante destacar que não há um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações, como, por exemplo, anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias, complicações da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves. Por isso, doe sangue, ajude vidas. Você pode procurar um centro de doação, um hemocentro, em Ilhéus, em Itabuna, ou na cidade mais próxima de você. Bom dia, vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento, falando sobre uma homenagem que a Câmara Municipal de Vereadores de Canavieiras prestará ao saudoso Franklin Silva, com a aprovação de um projeto apresentado pela vereadora Isa Ramalho. Explico. A Câmara de Canavieiras, no sul da Bahia, recebeu nesta terça-feira, 27, em primeiro turno, o projeto de lei que prevê dar nome de Franklin Dias Ramos a uma avenida principal localizada no bairro Beira Rio, na cidade de Canavieiras. A proposta é da vereadora Isa Ramalho do Avante e contou com centenas de assinaturas de moradores que foram procurados pelo desportista, carteiro e amigo Reinaldo Aragão, o Pituça, pelo vereador Cleonildo Tibúcio e outros admiradores do saudoso Franklin. Conforme o projeto, o nome do local passará a ser Avenida Franklin Dias Ramos. O servidor público municipal e suplente de vereador, considerado um guerreiro, morreu assassinado em 4 de janeiro de 2024 em sua residência em Canavieiras. Os bandidos foram presos e em menos de 24 horas foram soltos em audiência de custódia. O caso chocou a população da cidade. O sepultamento foi acompanhado por uma multidão. O bairro Beira Rio está em fase de crescimento E Franklin foi um dos desbravadores, levando assistência e batalhando pela eletrificação e outros benefícios. Era um lutador para que a Embasa pudesse reduzir as suas taxas e prestasse melhores serviços à comunidade de Canavieiras. De acordo com a vereadora Isa, o projeto conta ainda com o incentivo da ex-vereadora e ex-vice-prefeita doutora Terezinha Niela, pessoa com quem Franklin mantinha uma relação maternal, uma relação de mãe e filho. O projeto foi lido na tribuna do Legislativo sob o olhar da sensibilidade e reconhecimento de todos os vereadores. Se aprovado, será encaminhado para que o prefeito Paulo Carvalho sancione. Eu, como irmão de Franklin Silva, e claro, até hoje sinto a dor da perda, e esta é uma dor que a gente vai, eu diria que não esquecer do ser, do amigo, do irmão Franklin, mas que a gente vai pedindo muita força a Deus para que a justiça seja feita, e esta homenagem vem também nos confortar, nos dar a certeza de que ele continua vivo nos pensamentos, nas lembranças e no amor do povo de Canavieiras. Muito obrigado à vereadora Isa Ramalho, muito obrigado ao Pituça da Arena Pituça, ao Cleonildo, muito obrigado a todos os vereadores que certamente irão analisar com carinho e deverão votar esse projeto, dando nome à rua lá no bairro Jardim, no bairro Beira Rio, né? Uma rua que deverá ter o nome de Franklin Dias Ramos. É o que nós esperamos e, claro, estamos confiantes. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
É o Paulo José Dias Ramos, falando direto de Camacan. Aquele abraço, homenagem, parabéns aí ao vereador ou à vereadora de Canavieiras que tomou essa iniciativa. Mandando um abraço a Newton Show aí em Canavieiras, aquele abraço para você. O Rubens, da Cabana do Rubens, meu amigo Justino Melo e meu amigo, meu filhão Daniel, aquele abraço para você. Tá todo mundo com o rádio ligado, alô Tacília no Centro Renal. Acabou, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Etone Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Ok, 7h57. Bom dia, Mário Santos. Bom dia a você. Tenha um excelente dia. O Tropa de Elite vai ficando por aqui.